Até te vou dizer mais. Quando eu fui vice-campeão de Portugal atrás do André Pereira, sabes quem é que ela queria que ganhasse?
O André.
O André Pereira.
Ai, 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 ai! Bem-vindos de novo ao Setting the Pace, o podcast da Lebre, e desta vez com um convidado muito especial. Ele teve uma participação espetacular no filme Into the Wild. Brincadeirinha, brincadeirinha. Não, temos aqui um ex-atleta que agora é treinador. É caso dizer que ele é treinador, mas também treina. Treina não, carrega nas costas muito peso, que é o peso do sonho dos jovens. E isso é um grande fardo. E para falar sobre isso, temos connosco João Bernardo. Olá, João. Obrigado por estares aqui.
Obrigado pela introdução e pela recepção, Rafael. Obrigado também pelo convite. É sempre um prazer estar envolvido nestas dinâmicas, também de promoção da nossa modalidade. Portanto, vamos a isso.
Mas eu sei que tu estás habituado a longas noites aí de câmara ligada a falar de atletismo, ou não?
Oh, diabo. Câmara ligada à fala de atletismo longas noites. Pá, só me estou a lembrar
Tertúlias, reuniões,
das
JB,
nossas,
etc.
exatamente, das nossas reuniões de coordenação e tudo mais ligado à JB, é verdade. De vez em quando lá tinha de ser, agora não tanto, porque já não ocupo essas funções, mas pá, foram algumas.
Sim, mas eu sei que os treinadores, alguns treinadores têm um grupo que se reúnem muito assim online, desde a pandemia, lembraram-se de começar a reunir-se e a trocar ideias, e são noites que vão aí até à 1, 2 da manhã, já há gente a dormir com a câmara ligada. Tu não fazes parte desse grupo?
Não, também já ouvi falar sobre esse grupo, mas eu não faço parte desse grupo.
Ah.
Efetivamente há treinadores do JTV envolvidos, mas eu não faço parte desse grupo.
Mas é uma loucura, não é?
Já ouvi
Porque.
falar. Já ouvi falar que aquilo chega a uma altura em que já está sempre ali a bater na mesma tecla, mas aquilo segue noite dentro.
É, eu por acaso, às vezes eu pensar, não há ninguém mais apaixonado de atletismo do que eu, mas é uma grande mentira, porque há aí gente que dedica muito, mas muito mais horas ao atletismo do que eu e de pessoas que estão à minha volta. E nos últimos tempos eu tenho verificado, desde que fui pai, que quando eu era novo eu não dava tão valor ao tempo que os meus treinadores, que eu tive ao longo da carreira, foram-me dando, tendo famílias. E então eu penso, pá, esta malta não dava o tempo devido à família em prol de estar com a família dos outros, basicamente é estar com os filhos dos outros, e agora dou muito mais valor do que dava na altura. Não sei se tu tens também essa percepção.
Sem dúvida. Olha, em primeiro lugar, eu sinto-me privilegiado porque partilho o meu dia a dia com pessoas que eu posso dizer que são tão ou ainda mais apaixonadas do que eu pelo atletismo. E olha que eu também ocupo muitas e muitas horas nesta modalidade. E quanto a esse aspecto que falaste, epá, é uma daquelas coisas que nós só damos conta quando passamos para este lado. Todo o tempo dedicado dentro e fora da pista. Aqueles sacrifícios quando nós somos atletas, nem damos valor, não é? Às vezes o simples facto de estar presentes até altas horas e dedicarmos tempo com a nossa família e de momentos únicos que ficam para trás, não é? Aniversários, festas da família. Olha, a minha família tem um hábito de, no último fim de semana de julho, último, penúltimo, de fazer uma festa da família, para definimos uma casa de uma das pessoas da família todos os anos e essa casa está incumbida de ser anfitriã para toda a família. Eu já não me lembro a última vez que estive presente numa dessas festas, por exemplo, porque calha sempre no fim de semana da final de clubes. E pronto, eu obviamente estive sempre envolvido nessas dinâmicas enquanto atleta até um determinado ponto. Pronto, e agora enquanto treinador, coordenador, enfim, quando eu era, principalmente quando eu era miúdo. E dava muitas coisas como garantidas, principalmente que o meu treinador fazia e dizia, e que hoje em dia, pá, olho para trás e vejo que para mim aquilo era uma banalidade, era o normal, era aquilo que eu estava habituado, e só hoje é que me dou conta do que é que isso realmente significava, principalmente para ele, porque para mim aquilo não era mais do que quase obrigação, não é? Não sendo, obrigação não sendo, claro.
Sim, por exemplo, eu tive um treinador que morava na margem sul e vinha todos os dias, trabalhava lá, mas todos os dias passava a 25 de Abril, depois abaixo da Gama, para nos vir dar treinos à Amadora, para depois regressar à Quinta do Conde, já com os filhos pequenos a dormir. E às vezes nós queixávamos: pô, está a chegar atrasado ao treino, temos de ficar aqui 15 minutos à espera. E quando nos tornamos adultos, percebemos que o tempo, para quem trabalha e depois vai dar treinos, é uma loucura mesmo.
É verdade, é
E
verdade.
pronto, eu tinha-me previsto falar sobre esta parte do treinador mais à frente, mas já que entramos, acabamos de estar nos Nacionais Sub-18, em que tu tiveste atletas envolvidos. Qual é o balanço? Queres contar aqui para a gente o balanço dos teus atletas?
Claro, é, sim, sem problema. Eu neste tipo de campeonatos, principalmente no sub-18, eu faço sempre um balanço positivo, porque tudo, nestas idades, tudo aquilo que eles possam experienciar, é aprendizagem. Qualquer coisa que aconteça de bom ou de mau, nada vai ser determinante para aquilo que é a vida deles ou aquilo que é a personalidade deles. Vai sim fazer parte daquilo que é o crescimento e do desenvolvimento deles enquanto atletas, enquanto pessoas, tanto físico como emocional. E portanto, eu faço sempre um balanço positivo deste tipo de coisas. Quando as coisas correm menos bem, é ali uma oportunidade da malta crescer um bocadinho, da malta ficar mais motivada para trabalhar ainda mais e ainda melhor. Quando as coisas correm bem, é pá, ótimo. Nesses momentos eles não precisam tanto de mim, não é? Porque para dar palmadinhas nas costas quando as coisas correm bem, está lá toda a gente. Eles precisam de mim
Exato.
sim, é quando as coisas correm menos bem e para lhes segurar um bocadinho as quedas. Neste Nacional, pronto, tive algumas quedas, não é? Algumas provas que não correram tão bem. Mas também tive momentos positivos e certamente toda a gente saiu dali preparada para correr mais rápido e para fazer coisas melhores.
Oh, João, ainda bem que falaste isso aí do aspecto da aprendizagem, porque este fim de semana, no sábado, eu fui ter com um treinador, não vou revelar quem, mas o Adam Ferreira deu-me na cabeça por um post que eu coloquei. Não vou revelar, mas depois revelei. Bem, mas a verdade é que o Adam veio-me dar na cabeça, porque eu tinha colocado um post a dizer às atletas que iam defender o seu título nacional sub-18. E então ele disse que a Margarida Oliveira que ia tremer para a competição, e eu até disse: ah, mas é agora que eles têm de passar por isso, têm de lidar com a pressão desde cedo, porque quando chegarem a séniores vai ser uma banalidade entrar numa competição com pressão. Por acaso eu fiquei chateado que ele me tenha dito isso, a dizer que eu meti a miúda a tremer, e eu fogo.
Mas sim, eu compreendo aquilo que o Adam está a dizer, mas também compreendo aquilo que me estás a dizer. Primeiro, o conceito de pressão é sempre uma coisa muito muito pouco objetiva, não é? Porque, epá, pressão é ter dificuldades na vida, é, olha, não ter o que comer, não ter onde dormir,
Ter
e
dificuldade para pagar as contas.
isso é que é pressão, pá, isso é que é pressão. É para nós ficarmos nervosos e ficarmos ansiosos com alguma coisa. Por um lado também é benéfico porque mostra que nós estamos preocupados e que queremos muito aquilo, não é? Agora, eu nesse aspecto eu também tento proteger um bocadinho os atletas em alguns momentos. E nesse caso eu percebo o que é que ele estava a querer dizer. Pá, a miúda teve parada durante algumas semanas, que ela, não sei se sabes, mas ela partiu,
Luz,
é isso, exatamente. Pronto, e ela também é um bocadinho, eu por acaso também conheço muito bem a Margarida. e ela é um bocadinho estressada, pronto, é iniciada, não é? E de certeza que ela estava em pânico para aquela prova. Mas, epá, quem é bom e quem quer estar lá em cima também tem de saber lidar com estas pequenas coisas, não é? Nós, felizmente ou infelizmente, somos um desporto muito pouco mediático. Eu faço ideia, por exemplo, no futebol, a pressão isso sim, a pressão que é teres o teu nome escrito em todo lado, quer aquilo corra bem, quer corra mal, e principalmente quando corre mal és enxovalhada, torta e direito, e olhas para todo e para qualquer lado que olhes, está lá o teu nome com conotações negativas. Pá, pronto, nós felizmente nesse aspecto não temos isso, infelizmente, porque também não nos dá outra projeção. Mas aí sim, eu acho que faz sentido falar de pressão aqui. Compreendo o que o Adam estava a dizer, mas também não, certamente não lhe faz mal nenhum e certamente saiu dali muito mais forte. Acabou por fazer uma prova bastante positiva, tendo em conta o contexto.
Mas é o contexto. Eu acho que foi o contexto que o deixou mais nervosa, que ela vinha de uma paragem, não é?
Sim,
Porque
sim,
se
sim.
estivesse a treinar bem, eu acho que ela tinha tudo para vencer, não é? Mas as coisas acontecem.
Agora também ali mal está a correr muito rápido. Não é fácil.
Sim. Mas ela já tinha corrido abaixo de 40, não é?
Sim, o ano
Então.
passado sim.
Mas olha, em termos de pressão, ou de ansiedade, tu sentes que há ansiedade, por exemplo, do Nuno Cordeiro em relação ao Foz?
Olha, não.
No ano passado ele foi, não foi?
Foi medalhado. Foi. Olha. Relativamente a isso, eu acho que há ali uma ansiedade. Eu senti isso no ano passado e voltei a sentir este ano. Há ali alguma ansiedade no momento de confirmar a marca, de confirmar a
Sim.
presença. Aí sim, no ano passado foi mais difícil, porque obviamente a marca era 1,52, era uma coisa assim um bocadinho irrealista. Mas como tu sabes, aquilo é só marca de referência e pode ser uma alta convidada, mesmo sem obter a marca. Mas isso também exigiu de nós competir mais vezes, à procura de um resultado um bocadinho melhor, para colocá-lo também um bocadinho num contexto mais favorável para poder ser selecionado. E eu senti que ele, nessa altura, ele andava muito, andava tenso, andava preocupado. Por muito que eu tentasse ali amenizar as coisas, aquilo nem sempre foi fácil. Depois de sair a seleção, e depois de ele saber que estava dentro, a coisa ficou muito diferente e vimos outro Nuno. Mas até lá eu lembro-me que a coisa nem sempre foi fácil. Este ano, numa escala muito diferente, senti um pouco também, durante ali uma semana e meia, 2 semanas, até a marca ter saído ali no Meeting de Lisboa. Depois dele ter feito um 53 no Meeting de Lisboa, ter confirmado a marca, pronto, a ansiedade passou, está feita a parte. A parte que lhe exigia alguma responsabilidade neste momento, pronto, epá, e ele é um miúdo que se dá muito bem no, nos, nos, aqui, no, nos palcos um bocadinho maiores. É um miúdo que cresce muito neste tipo de competições, quando vê que a competitividade é maior. É aí que ele se sente realmente bem, realmente confortável. Portanto, tenho a certeza que ele vai chegar lá e vai estar muito tranquilo.
Tu contaste-me que ele faz coisas em prova que tu não estás à espera. Ou estou a inventar na minha cabeça.
Todos os meus atletas fazem coisas em prova que eu não estou à espera,
Ok.
mas sim,
Tu falaste isso em relação a ele e à Sofia também.
sim. É pá, são dois miúdos, são dois miúdos um bocadinho especiais, que têm um mindset na competição um bocadinho diferente dos outros. É aquele tipo de atleta que que ele vai para uma prova e, por muito competitiva que seja, tu podes estar à espera de qualquer coisa porque realmente eles chegam a esses momentos e se superam. Mas pronto, no fundo era nesse contexto que eu me estava a referir.
E tu, como é que eras como atleta? Consegues descrever-te assim sucintamente?
Epá, eu era um atleta medianozinho. Mas enquanto mais jovem ou depois mais tarde?
No teu melhor ano, no teu melhor ano.
No meu melhor ano, era um atleta também bastante competitivo. Normalmente também me dava bem assim nas grandes competições para mim, não é? Que para mim eram as finais de clubes
Nacionais.
e os campeonatos de Portugal, claro. Era,
E
era...
tu assumias as provas? Ou gostavas de ir ali atrás da malta?
Se aquilo não fosse muito rápido, eu sentia-me confortável na frente. Era da maneira que ninguém me atrapalhava, também não atrapalhava ninguém, aquilo estava.
Corrida limpa.
tinha espaço para estar à vontade. Epá, quando aquilo ia rápido, eu não era aquele tipo de atleta que ia para a frente e ia impor um ritmo muito rápido, certamente. Era um atleta muito pouco corajoso nesse aspecto.
Ok, mas tu tiveste algumas medalhas nacionais, Olímpico de Jovem, Nacional de Juvenis, Sub-23,
Sim, opa, eu fui medalhado em todos os campeonatos.
Sénior,
Eu fui
Sénior.
medalhado em todas as competições nacionais, exceto júniores. Nunca tive uma medalha nos júniores.
Pois, ok,
Aliás,
reparei nisso.
como júnior, fui medalhado no Sub-23, mas não fui medalhado,
2500.
nos júniores, é verdade. Mas sim.
E tu, se te falarem no Adrião Rodrigues, tu ainda tens pesadelos com ele,
Olha, eu vou-te contar uma história. Olímpico Jovem Nacional. O João Bernardo era líder do ranking por 18 segundos.
ou não?
18. Epá, eu pensei, não é? Epá, isto está feito. Aliás, eu na altura fui para o Olímpico Jovem com 6.03. Eu tinha corrido com o Adrião. Epá, e dei-lhe uma tareia de meia-noite. Dei-lhe esses 18 segundos, nessa prova. Umas semanas depois, Olímpico Jovem Nacional. Eu tinha a melhor marca, o Adrião tinha a segunda. E depois estava lá o Ruben Silva, estava lá o Miguel Borges, estava lá o Samuel Barata também. Fizemos todos os obstáculos nesse dia. E epá, eu pensei: adversário mais difícil, Samuel Barata, na minha cabeça. Eu já tinha corrido com o Samuel várias vezes, aliás. Eu era de Coimbra e ele de Castelo Branco, portanto, encontrávamos muitas vezes em provas aqui na nossa zona. E aquilo, umas vezes caía para um lado, outras vezes caía para o outro, mas a maior parte das vezes caía para o lado do Samuel. Epá. A verdade é que aquilo, chegámos ali ao último quilómetro e o gajo acabou connosco. E não sei se foi nesse dia, não, foi no Nacional, mas nesse dia ele correu logo abaixo de 6 minutos, nos obstáculos, epá, e pronto, aquilo foi uma grande desilusão para mim, porque para mim
Só
aquela
que tu
prova.
fizeste a mesma marca que já trazias, não é?
Certo, certo, eu fiz exatamente a mesma marca que já trazia, mas pronto, independentemente da marca, perder aquela prova foi uma grande desilusão.
Mas depois nos nacionais os dois baixaram dos seis.
Certo, certo, exatamente. E
Yeah,
voltei a levar
andaste
outra
bem.
tareia.
Sim, mas perdeste por pouco.
Sim, já não sei.
3, 4 segundos para aí.
Pois, já não sei precisar, mas sei que perdi. Entrei na última volta em sétimo. Estava com a corda no pescoço.
Em sétimo.
Em sétimo. Sabes que nesse nacional, opa, eu tenho ideia que os obstáculos foram no segundo dia. E eu tinha feito 1500 no dia anterior. E o gajo enganou-me, disse que também ia aos 1500. O que é certo é que eu alinhei na partida e o gajo não apareceu.
Descansou só para os 2000 obstáculos.
Ai, e pronto, e depois no outro dia aquilo já não foi igual. Mas olha, foram grandes duelos, olha, principalmente com o Adriel e com o Samuel. E epá, são duas pessoas impecáveis que o Samuel ainda hoje me encontro com eles nas pistas, o Adrião. Já nem tanto, de vez em quando ainda aparece aí para fazer um apuramento a uma final de clubes, mas agora já nem tanto, é porque ele também já foi pai e tudo, agora não é tão fácil para ele, mas epá, ainda hoje, quando nos encontramos, falamos sobre estes episódios.
Olha, uma pergunta bem rápida. 800 ou 1500?
1500.
1500 ou 3000 obstáculos?
1500.
É, os 3000 obstáculos era só para
Oh,
para ser bem classificado.
eu
Para ser bem
nunca.
classificado.
Sabes que o Oliveira Gomes, que foi o meu treinador desde sempre,
Ah, tu
sempre.
começaste logo com ele?
Sim. O Oliveira Gomes esteve comigo entre 2008 e 2020, 2019, 2020. E ele sempre, aliás, o Oliveira sempre teve uma paixão pelos obstáculos, não é? Como tu bem sabes. Ele treinou o Mário Teixeira e sempre foi empurrando um bocadinho a malta nessa direção. Mas, opa, eu também era um miúdo que até era grandinho e não era nenhum tosco em cima das barreiras. Pronto, e vimos que ali estava uma solução. Qual é que era o problema? É que eu era um maricas do caraças, sabes? Eu não gostava de.
Não tem.
Eu não gostava de correr 3 mil metros, nunca corri 5 mil metros. Tentava fugir de tudo e mais alguma coisa que fosse muito longo. E a verdade é que um gajo de 3 mil metros de obstáculos que queira ter algum sucesso também tem de ser duro, tem de estar rotinado com umas distâncias um bocadinho mais longas. Epá, e eu sempre que encontrava, por exemplo, atletas como o André Pereira, o Miguel Borges, o Fernando Serrão, epá, é malta dura. e eu até poderia ser mais rápido que eles, mas os gajos nunca deixavam chegar isso a esse ponto. Aliás, a única vez que deixaram, aquilo foi uma embrulhada do caraças e foi quando eu fui segundo nos campeonatos de Portugal, não é?
Cambalhotas de, no último obstáculo.
Às cambalhotas no último obstáculo e tudo. Eu entro no último obstáculo, o Serrão, ele percebe claramente que ou ataca aquele obstáculo muito rápido ou então ficava fora da corrida. E efetivamente ele ataca muito rápido, mas ataca tão rápido que se espeta contra ele. E o Miguel, que vinha na perseguição, opá, ele não devia estar à espera, ele atrapalhou-se. E aquilo ia tão rápido também que, pronto, ele atirou-se para o lado direito do obstáculo e passou ao lado.
Pronto. Essa foto está genial.
Há uma
o
sequência.
Serrão com as mãos no chão e com as pernas em cima do obstáculo, parecia um ginasta olímpico. Mas
isto é
foste
uma
segundo.
sequência de fotos disso, pá.
Tu foste segundo nesse campeonato de Portugal. Foi o teu melhor momento ou não? Como
Epá, não.
atleta?
Não é fácil escolher um melhor momento, mas foi um momento muito fixe. Mas sabes que eu nessa prova, pá, eu entrei na última volta, eu achava que ia ganhar. Então, para mim, essa prova foi daquelas que eu não desfrutei de forma absoluta. Embora o André Nassan tenha feito um ano extraordinário, pá, mas eu achei que devia ter ganho aquela prova, pronto. E ainda hoje acho que pronto, que era uma possibilidade. Olha, para mim, um momento que me marcou muito, olha, foi o meu recorde pessoal de 1500 metros no Meeting Braga em 2018.
3:46.
3:46, exatamente. Em que, pá, o lote de atletas que lá estava até era bastante interessante e acabei, pá, fiz uma excelente corrida atrás do Paulo Rosário e do Osmaís. O Osmaís. Pronto, e acabei por perder só com eles e com uma excelente marca e tive sensações incríveis nesse dia. E acabei essa prova e achei que num futuro muito próximo poderia correr muito mais rápido, mas a verdade é que não voltei a correr mais rápido do que aquilo.
Mas o meu recorde pessoal nos 400 metros de barreiras foi a mesma coisa. Eu senti que, porra, tenho aqui mais espaço para evoluir. Depois, na época a seguir, abro com a melhor marca de sempre. E depois, passado 3 semanas, começa uma cena estranha que eu só corria para 58, a dar tudo e só corria para 58. E tinha aberto todo o roto, cansado da pré-época, vá, de pré-época de verão. Em 56:40, mas depois só corri para 58 cais.
Mas
E o André, mas o que é que passa?
sabes o que é que eu acho que acontece nessas alturas? Eu acho que é a nossa expectativa que fica tão alta que não nos permite desfrutar da competição. E que vamos para lá já com uma tensão, com uma expectativa tão alta, tudo o que seja sensações diferentes do que aquelas que nós sentimos noutras alturas em que estávamos mesmo com tudo alinhado, parece que não é suficiente. E depois entramos ali num loop negativo, e às vezes até estamos em excelente forma, e nem sequer estamos excepcionalmente cansados, mas entramos naquele loop negativo que, epá, pronto, que depois também é difícil de sair. Olha, e eu no ano a seguir, em 2019, também tive uma situação desse género. Epá, eu estava fantástico, estava excepcional, nunca tive melhor, vim tramado para baixar dos 3,50, eventualmente acabei por correr 47, se não me engano, acho que foi isso.
Não é bom 3:47.
Sim, mas houve, eu estava fantástico, mas e aquilo não saía. E depois, epá, o que é que eu fiz? Fui mandar um ou dois tiros no, nos 800 metros, corri 3 vezes, todas as vezes que corri foi 1,52, e em nenhuma das provas eu sequer passei abaixo de 56 segundos, se não me engano. Ou seja, foi tudo ali, provas homogéneas, que provavelmente se eu tivesse passado um bocadinho mais rápido, eu também tinha corrido muito mais rápido. Mas pronto, aquilo nos 1500 estava ali um bocadinho preso. Mas pronto, epá, eu acho
É,
que faz parte.
mas nos treinos os indicadores eram os mesmos ou não?
Não, eram muito melhores.
Pois, foi como eu nessa época. Eu fazia séries de 300 barreiras para 41, o meu treinador a pedir para 43 e eu soltinho, como se nada fosse, 41. Eu, mas que é isto? 4 minutos, 41. 4 minutos, 42. Chegava à prova, passava a 42 e todo destroçado. Enfim, não sei. Podia ser mesmo de qualquer cena do sistema nervoso que eu não conseguia.
Olha,
E
aí está.
bati no suporte! Finalmente, é o entusiasmo de falar das barreiras.
Olha, aí está.
Vale que sou muito rápido.
É, continuas rápido, estás a ver, olha.
Não, a segurar as coisas, as pernas não. Olha, mas eu estava a lançar essa escada de qual foi o melhor momento no atletismo. Tu não queres repensar melhor na resposta? Brilha aí, pá, brilha aí em casa. Ela pode estar a ouvir.
Por acaso está aqui, vá, por acaso está aqui. Está a tratar das coisas para se ir embora, para me abandonar amanhã. Pá.
Pois é, amanhã vou partir. Aliás, amanhã não, na quarta-feira passada, porque isto vai passar no domingo.
É, pá, pois é, então na quarta-feira passada eles já foram embora. Mas eu pensei no melhor momento enquanto atleta. Uf, olha, e vou-te dizer uma coisa, olha, e vou-te dizer uma coisa, até te vou dizer mais. Quando eu fui vice-campeão de Portugal atrás do André Pereira, sabes quem é que ela queria que ganhasse?
O André.
O André Pereira.
Eles são muito amigos, pelo que eu vejo, não é?
São muito amigos. Houve. E queria que eu perdesse.
Ah, então ainda não te conhecia bem. Ainda não tinha sido
Não,
atraída pelo teu charme.
É, conhecemos nesse ano.
Olha, e tu quando foste para a JV, tu foste só como atleta?
Fui. Olha, vim para a JV. Sabes que eu tive aqui um interregno de alguns anos em que eu não treinei. Ou melhor, eu basicamente fazia operamento e final de clubes, pista coberta e ar livre. Ponto. Era a minha prática da modalidade. Foi durante para aí 3 anos. E foi. E houve um ano, eu creio que foi no ano 2016, que o Oliveira Gomes me ligou. E falou-me de uns miúdos que lá tinha, chamados João Fonseca e Mauro Pereira, que eram uns miúdos novos que tinha, epá, e que estava com algumas dificuldades pronto, em lidar principalmente com o João, epá, que era porreiro se eu fosse lá de vez em quando dar uma ajuda nos treinos e tal. Pronto, e comecei a treinar, principalmente com o João, com o Mauro, nem tanto, na altura o Mauro, se não me engano, era juvenil, mas pronto, estávamos ali no mesmo ambiente. E a verdade é que comecei a treinar e tal. Epá, passou o apuramento, eu continuei a treinar, entusiasmei-me com aquilo e com a companhia do João, pronto, e acabei por finalizar a época e acabei a correr para aí 3,57 ou o que é que foi, e fiz, se não me engano, 9,20 ou 9,18, assim uma coisa, aos obstáculos, pronto, e no ano a seguir eu comecei a treinar logo com a malta. Pronto. E em outubro recebi um contacto da JV, por parte do José Caetano. Epá, e eu comecei a pensar, bem, o João e o Mauro vão para o Benfica. Eu assim, bem, se calhar eu também vou precisar de sair, porque, quer dizer, se eu quero treinar, eu vou precisar também de ter aqui uma equipa mais competitiva e tal. Pronto, e acabou por se proporcionar a minha ida enquanto atleta. Depois vou mais tarde, enquanto numa mudança assim um bocado louca, enquanto funcionário e treinador do clube, e mudo-me para Leiria. E mudo-me para Leiria.
Funcionário?
Sim,
Funcionário?
sim. Porque sabes que pronto, falando aqui um bocadinho do projeto da JV, a JV, para ter a dimensão que tem, isto é uma máquina pesada, isto é uma máquina a sério. E por isso existem pessoas que com contrato de trabalho a tempo inteiro e que trabalham por lá. E fui neste contexto viver para Leiria. Na altura isso permitia-me também treinar, permitiu-me iniciar também as minhas atividades enquanto treinador, desafiado pelo Paulo Reis. Pronto, e hoje em dia aqui ando.
Tu começaste a ser treinador quando?
Foi 18-19. 18-19,
Começaste a ser treinador?
eu comecei logo a perceber que ia ser muito exigente. Eu, por exemplo, aquilo que me criava mais dificuldades era as competições. Eu muitas das vezes ou ia competir ou ia ou seguia os meus atletas nas competições deles. Havia muitas vezes em que fazíamos as coisas em simultâneo, estava eu a competir e estavam também eles. Epá, isso para mim era um stress do caraças. Era um stress
Mas
do caraças.
a nível de treino, eu dei assim uns. Tinha uns dias que ia ao Belenenses dar treino a uns miudinhos de 6, 7, 8, 9 anos. E estava ali uma hora com eles a jogar ao atletismo, a brincar ao atletismo, e depois pensava sempre: quando eles forem embora, aproveito e treino aqui na pista. Eu não me lembro de mais do que 5 vezes eu ter treinado, porque eu acabava o treino dos miúdos e já não tinha disponibilidade para começar às 8 o meu treino, já estava super cansado. Dia de trabalho, ir para ali dar uma horinha, fazer quase tudo o que eles faziam, não é? Para eles repetirem. E depois, eu também nunca tive essa parte das competições, mas isso também foi algo que me fez, não, abandonar a ideia. Não, não vou ser treinador. Primeiro, não tenho perfil. E segundo, é preciso muita disponibilidade. Muita, 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 muita. Ainda queria correr. Portanto, não queria abandonar a minha carreira de atleta.
Eu comecei a sentir um bocadinho isso, que a energia era sugada, era toda sugada. Ainda hoje sinto, pá, às vezes estou. Primeiro chego lá já um bocado cansado, não é? Mas eu como sou apaixonado por aquilo e eles contagiam-me também um bocadinho e passado 5, 10 minutos já estou operacional. Bem, quando acabo, parece que me passou um caminhão por cima e às vezes eu só estive lá parado a dizer faz isto,
Sim.
faz aquilo e é assim, é assado e não fiz mais que isto, mas aquilo tem um desgaste também um bocadinho emocional que pronto, que consome muito de nós.
Verdade, verdade. Mas antes de seres treinador, na tua fase em 2016, 2017, 2018, quando tu ias para as provas, o que é que era mais difícil? Conseguir um bom lugar ou veres o João ter um bom lugar, sabendo que ele era um baldas do caraças?
Epá, sabes que
O que é
o
que
João.
era mais difícil?
Não, 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 atenção. O João, enquanto treinou comigo, eu nem sequer permiti. Eu ia buscá-lo a casa. Estamos a falar deste patamar. Eu ia buscá-lo a casa para irmos treinar. Portanto, o João, enquanto treinou comigo, ele foi proibido das baldas. Obviamente, depois, o problema é que o João, tal como eu, nós éramos atletas. No treino, porque depois a partir do momento em que saímos do treino, deixávamos de ser atletas. E obviamente para se estar a um determinado nível, tu tens de ser um atleta 24 sobre 24. E importa aquilo que tu dormes, aquilo que tu fazes durante o dia, aquilo que tu comes. Não adianta de nada tu dormires 3 horas, fazeres um treino do caraças e a seguir ires comer McDonald's e a seguir ires dormir mais 3 horas e porque fizeste uma noitada e porque foste beber uns canecos.
Tocar música, não é? Era a
Tocar
paixão é a
música.
paixão do João.
O João provavelmente foi o maior talento que eu já tive o prazer de presenciar enquanto treinador, enquanto atleta, no dia a dia, no treino. Pá, de certeza que há aí gajos muito melhores, mas que eu só os vejo a competir. Quer dizer, eu não.
Mas
Eu,
mais que o Mauro, mais que o Mauro.
mais que o Mauro, mais que o Mauro, mais que o Mauro. O Mauro é fantástico, mas o João era outra coisa. Eu cheguei a ver o João, a fazer séries de 400 metros para 51 segundos. Mas como quem não quer a coisa? Epá, a fazer séries de sapatilhas, 300 para 37, 38. Epá, coisas com uma facilidade que, epá, é inexplicável. Ele era fenomenal. O Mauro também, mas é assim, eu também apanhei o Mauro um bocadinho mais novo, lá em Coimbra. O João, diferente. Mas olha, não me custava nada, não me custava. Aliás, eu cheguei a ser quarto nos Campeonatos de Portugal, nos 800 metros, e o João, ter-me passado mesmo nos últimos 50 metros. Portanto, e é uma coisa que não me fazia confusão nenhuma, até porque fazia muito mais falta a mim, fazia-lhe muito mais falta a ele do que a mim. Porque na altura ele já estava no Benfica, não é? E obviamente exige-se outro tipo de coisas deste tipo de atletas. E portanto não me fazia confusão nenhuma.
E em que momento é que surgiu esse teu desejo de ser treinador? Ou não surgiu? Foste desafiado e, como tu disseste, desafiado pelo Paulo Reis, e disseste: sim, se calhar é uma boa ideia.
Olha, eu é daquelas coisas que te passa pela cabeça, mas que desaparece por um simples motivo. Eu não vou despender o meu tempo numa coisa da qual eu não vou conseguir viver de. E eu sempre tive este pensamento, embora fosse, pronto, eu sou licenciado em Ciência de Desporto e já estava na área do treino, mas nunca pus a hipótese do atletismo porque, por isso mesmo, pá, até o momento em que já estou na JV e o meu telefone toca, a perguntar o que é que eu faço da vida e tal, se eu não queria reunir com ele, para falar sobre o meu futuro, epá, e sobre a minha vida, e sobre a eventualidade de eu ingressar no projeto da JV noutra dinâmica. Aí eu fui para a Leiria, ele explicou-me o contexto, epá, e eu pensei, epá, eu nunca enverdei por isto porque achei que nunca havia possibilidade. Agora há, esta é a possibilidade. Pronto, e acabei por ver uma oportunidade de viver para a Leiria, estava perto da Ivelisse. Epá, estava a trabalhar numa coisa na qual eu sou apaixonado, não é? Tinha facilidade de conseguir treinar e dar seguimento ao meu percurso enquanto atleta, portanto, epá, estava tudo certo e estava tudo alinhado para eu fazer essa transição.
E atualmente só vives do atletismo?
Não, atualmente não. Eu terminei as minhas funções enquanto funcionário, enquanto coordenador da JV. No final da época passada, neste momento sou só treinador, pronto, e obviamente tenho a minha profissão, não é? Porque não podemos viver só da vida de treinador.
Exato. Olha, no ano passado nós tivemos uma troca interessante de mensagens via Instagram, em que eu me estava a queixar que, depois do Nacional Sub-18, eu estava-me a queixar que tinha visto lá atitudes lamentáveis de uns miúdos, e depois basicamente eu perguntei: será que nós também éramos assim, tão convencidos? E tu respondes: sim, nós quando éramos putos éramos assim. E eu: porra, tu acreditas mesmo nisso?
Acredito,
Ainda achas isso?
acredito. Acredito. Epá, eu falo por mim, eu era muito a par.
Eu não sei se eu era convencido, mas eu, quando era mais novo, infantil, iniciado, eu tinha uma estranha mania de pensar que o mundo parava quando o tiro de partida era dado para as nossas provas,
Certo.
para as provas onde eu participava.
Houve exatamente igual. E eu acho que nestas idades toda a gente tem essa ideia. E acho que estas dinâmicas que são muito porreiras de haver live streamings e tudo mais, vem potenciar ainda mais isto. E tu vês, hoje em dia, tu vês os miúdos a fazer umas coisas para as apresentações e tudo mais, umas coisas muito porreiras. Ou seja, isto vem potenciar ainda mais aqueles egos a que nós nos estávamos a referir. Obviamente, isso traz coisas positivas, traz coisas negativas, mas é aquela coisa, faz parte da evolução e dos contextos que são proporcionados.
É, mas eu acho que este ano eu não vi o que vi no ano passado em Viana do Castelo. Achei isso tudo muito mais tranquilito.
Mas este é há aqui uma coisa que eu acho que mexe muito também com os campeonatos, que é a forma como é dirigido o espetáculo. E a verdade é que agora em Setúbal a coisa foi um bocadinho mais fraquinha em termos de locução,
No
no
estádio.
estádio. Assim, é óbvio que quando, por exemplo, tens um Sérgio Miguéis, epá, que grita lá que nem um desalmado e que chama pela malta e que pede apoio, é completamente diferente do que teres alguém provavelmente menos experiente. Eu nem sequer sei quem é que estava, mas provavelmente menos experiente, não é?
Estava alguém muito experiente em provas de estrada ali no concelho de Setúbal.
Pois.
Agora é totalmente diferente estar. Se bem que ele teve apontamentos dados pelo Ricardo Oliveira,
Mas não é fácil, não é? Tu
mas não
aqui
é fácil.
ou estás muito por dentro e consegues fazer ali um bom trabalho, porque é porreiro quando tu tens alguém que conheça tão bem que se consegue adaptar aos vários momentos dentro da competição. Opa, olha, eu pagava, eu metia dinheiro para ver o Alexandre Costa a fazer este tipo de trabalho, a tirá-lo para dentro de uma pista com o microfone e ter de fazer este tipo de trabalho, porque conhece toda a gente, sabe tudo, é uma máquina na estatística e podia
Tá,
dar
mas
ali um
em termos
espetáculo.
de comunicação, não sei se funcionará como o Sérgio.
Não,
Porque
não
tem.
funciona.
Para mim, o Alex é a máquina mesmo. Primeira vez que vi-o a comentar um meeting, eu fiquei maluco. Eu assim, não pode ser. Este gajo é a máquina. E o mais incrível é sem papéis. Eu levo assim um caderninho, mas o caderninho está fechado.
Sim, opa, eu acho que é muito importante, honestamente. Acho que é importante nós tornarmos as coisas cada vez mais apelativas para que possamos, não é vender, mas pelo menos a que as pessoas, se estiverem a passar ao lado, epa, nem que seja olhar e espreitar, epa, o que é que se está a passar aqui dentro?
Sim. Olha, vou-te contar que nos apuramentos clubes, eu fui speaker nos apuramentos aqui em Lisboa e os saltadores em altura foram os que reclamaram. Eu só tinha uma colunazinha que nem estava no máximo, mas vieram-me pedir para baixar. Eu até fiquei, mas eu não consigo baixar mais. Como é que eles estão a queixar e quem está aqui no triplo, que aquilo estava ao pé da caixa do corredor do triplo e do comprimento, estavam lá e ninguém se queixou. E eles estavam tão longe na altura a queixar-se. Por isso é uma questão de gosto, pá. É uma questão de gosto. Há muitos treinadores que não gostam e que estão sempre a reclamar com o Sérgio Miguens.
Opa, e está tudo certo, é a opinião de cada um.
É.
Eu honestamente prefiro, eu honestamente prefiro tornar aquilo uma coisa mais apelativa.
Acho que os jovens atualmente gostam mais disso do que uma coisa parada. Parada era no nosso tempo. Os nacionais sem brilho nenhum.
Não, não,
Éramos
nós brilhávamos, nós brilhávamos.
só nós que brilhávamos, éramos só nós que brilhávamos. Mas olha, tu trabalhando com jovens, como é que tem sido? Porque tu também não és assim muito velha, apesar dos cabelos brancos, mas tu estás à beira dos 30. Tu treinas maioritariamente jovens, não é?
Certo.
Juvenis, júniores, sub-23.
Sim, sim,
A
sim, sim.
Sofia, não é? A Sofia é sub-23.
A Sofia, a Cátia, sim, são sub-23.
Qual é o grande desafio?
Epá, existem muitos desafios enquanto treinador, não é? Aquilo que eu tenho mais dificuldade é isso mesmo. Eu tenho um espectro muito grande de atletas dentro do meu grupo. Fazemos o planeamento, obviamente, todo no mesmo espaço temporal, não é? Eu, quando faço uns, faço-os todos. E é sempre difícil nós conseguirmos ter ali o mesmo discernimento nuns e noutros e depois passar para a operacionalização da coisa. Portanto, no fundo, é isso: é lidar com as várias diferenças entre géneros, idades que eu tenho dentro do meu grupo e objetivos também, não é?
A diferença de géneros, tu só tens atletas de dois géneros ou já é mais complicado?
Que eu saiba, são só dois.
Ok, mas agora há 100, por isso
Pá,
qualquer dia nós lidamos com todos,
olha,
com todos.
eu sempre fui da opinião, eu nunca vou dizer aquela frase, eu estou velho demais para isto. Mas nesta temática, eu sinto-me um bocado assim. Eu sinto-me um bocado assim.
Também. Olha, já estamos quase aí para o fim, mas eu queria perguntar-te se em termos de treino, para o Nuno, que faz as distâncias que tu fizeste enquanto atleta, se bem que ainda não fez os 3.000 obstáculos, mas 800 e 1.500, tu tens algum treino que tu fazias e sentias super bem e agora ele replica, ou os treinos que tu dás não tem nada a ver com aquilo que tu fazias com o Oliveira?
Não, até porque assim, eu daquilo que eu me lembro foi já como sénior e já era um atleta mais experiente e estava sujeito a determinados estímulos. A que o Nuno ainda não está sujeito e portanto é difícil. Há sempre muita, como tu sabes, não é? Há muitas variáveis que nós podemos manipular e eu não, nem sequer acho que alguma vez tenha dado um treino ao Nuno como eu fazia com o Oliveira.
E tu tens essa preocupação que se fala muito da especialização precoce, que temos de ter calma com os atletas, porque o que interessa é quando eles chegam a séniores. Mas depois há o Ingebrigtsen, o Jakob, que contradiz tudo isso. Tu tens essa preocupação, está aí sempre a pensar: bem, eu não quero estragar o atleta, deixem-me trabalhar de forma a que ele possa ser melhor no futuro.
Eu acho que a especialização precoce acaba por ser uma coisa e o treino em excesso acaba por ser outra. Podem encontrar-se em algum momento, mas e na disciplina de meio fundo eu acho que ainda é mais esta ideia ainda é mais forte, que é preciso construir uma base de trabalho para que nós consigamos, de forma sustentável, fazer crescer o atleta. Parece-me a mim difícil construir um meio-fundista de bom nível, a não ser que ele seja um predestinado, se ele, como iniciado, não tiver determinados estímulos, não souber fazer uma corrida contínua, por exemplo, a estar habituado aos vários tipos de treino específico. Porque senão, o que é que vai acontecer? Eles vão ficando mais velhos, não é? Nós vamos introduzindo conteúdos, introduzindo variáveis, manipulando as variáveis para que possamos incrementar a carga. Vai chegar a uma altura em que, como eles não tiveram muitos estímulos quando eram mais novos, nós vamos ter de implementar tudo assim, vamos ter de pegar no saco do lixo e despejar para cima deles. E aí sim, eu acho que é um choque muito grande. Agora, quando eles desde cedo estão habituados a fazer de tudo, mesmo que não estejam especializados já só no meio fundo, é muito mais fácil depois quando chegam a juvenis, a júniores, para que nós possamos tirar um bocadinho do sumo. Agora, se eu acho que nós devemos apartar com a malta, eu acho que devemos, até certo ponto, por um único motivo: é muito difícil nós conseguirmos levar um miúdo, por muito bom que seja, até sénior, se ele não tiver logo desde cedo alguns bombons, não é? Presenças em competições internacionais, começar a perceber logo que isto pode ser uma coisa que ele pode levar a sério. Acho que é muito complicado. Acho que não vamos encontrar muitos atletas que tenham a paciência suficiente para esperar até essa altura. Agora, se eu acho que eles devem treinar todos os dias e ser apartados todos os dias, claro que não. Agora, tem de ser malta. A malta tem de ser comprometida, tem de ser disciplinada e tem de treinar bem. E quando vai, tem de ser para treinar. Não pode haver. A malta não pode ir ao treino ver o treino dos outros, não é? Agora, o
É,
que é que é.
e é nesse processo que os atletas e os treinadores tomam a certeza ou não de que vão ser atletas ou não. Porque
É isso.
esses indicadores que tu falaste, de ir a competições internacionais ou ter marcas de nível internacional, é que eu,
Olha.
desde júnior, não, juvenil de segundo ano, quando eu não fui ao Foz. Não fui porque a minha marca era miserável na vara. Se fosse lá, ia ser último. E eu fui preterido pelo saltador em altura do JB, porque foi um ano que havia um número limite de atletas a levar.
Há sempre.
Então, ou levavam um varista ou levavam um saltador em altura. E éramos os dois para ficar em último. Como havia já muitos atletas do Benfica, levaram um do JV, pronto. E eu aí percebi, eu não tenho nível internacional, eu nunca hei de chegar lá. E é isso que temos de ter a consideração, é que há indicadores, e há treinadores que dizem que é infantil, que já vão ter uma bomba. Mas não é infantil, é ali em juvenil,
Olha,
júnior, que se vê.
eu vou-te contar esta. Obviamente, o Nuno, pronto, é um atleta que tem tido um percurso muito interessante, mas o Nuno, como infantil, como iniciado, ele nem sequer nos 100 primeiros ficou do Distrital de Corta-Mato Escolar. Nem ficou nos 100 primeiros.
Ah, mas tu agora o metesses no corta-mato, se calhar era a mesma coisa. Corta-mato é duro.
Ah, não, ele safa-se, ele safa-se. Mas pronto, é assim, mas quanto a isso do treino, Se houvesse uma fórmula que nós soubéssemos que resultava, a coisa era um bocadinho mais fácil. O problema é que isto do treino é uma coisa muito, muito pouco... É muito objetiva, mas toda a gente pode ter a sua forma de ver o processo. E está tudo certo. Porque há malta que é especializada logo em infantil e começa logo a treinar muito. E tu falaste há bocado de um dos casos, não é? Toda a gente desde cedo sabe que o Jacob Ingebrigtsen treinou muito e fez todo o processo dele a treinar muito. E chegou lá. Agora, também há pessoas e há atletas que começaram de forma diferente. E cabe a cada treinador tentar perceber que erros é que vão sendo cometidos ao longo do processo, aprender com eles, tentar não voltar a cometê-los, porque todos nós vamos pegar em atletas e vamos apertar um bocadinho a mais ou apertar um bocadinho a menos, porque também acontece. Há alturas em que nós achamos, podíamos ter tentado tirar ali mais qualquer coisa. Ou há alturas em que pensamos, caraças, esta foi demais. E cabe a nós, no processo daquilo que é o desenvolvimento dos atletas, termos o discernimento de dar dois passos atrás, olhar para o que aconteceu, olhar para o nosso planeamento e tentar perceber onde é que podemos melhorar. Sabendo nós que à partida não vai haver uma fórmula perfeita, aquilo que nós vamos encontrar é a nossa identidade, algo com que nós nos identificamos e algo com que as pessoas com quem nós estamos a trabalhar também se vão conectar e eventualmente dar ali algo positivo. É muito importante também o atleta estar plenamente dentro daquilo que é o processo e confiar a 100%, até pode não confiar, mas a 99% naquilo que está a ser feito. Para mim são estes os pontos-chave.
Mas olha, João, também o treinador tem de ser bastante, como é que se diz? Tem de ser realista, não é? Não pode dizer a um atleta que ele vai fazer isto quando, na verdade, todos os indicadores dizem que vai ser aquilo.
Sem
Eu
dúvida.
já tive alguém que me disse, vais ser finalista no Europeu, de Júniors. Eu, não, não dá, não dá, eu conheço-me.
Claro. Opa, primeiro, em que ponto é que eles estão, não é? E orientar os objetivos, e orientar os objetivos tendo em conta aquilo que são as capacidades, que sejam execuíveis a curto, a médio e a longo prazo, não é? Agora, são coisas que nós podemos prometer aos atletas? Não. Até porque grande parte do processo não depende de nós, depende deles. Nós definimos a estratégia, mas quem a vai aplicar são eles, ponto. São eles que vão, são eles que dormem no determinado número de horas, são eles que vão para o treino e têm uma determinada intenção quando fazem as coisas, que é das coisas mais importantes no processo de treino, é a intenção com que a malta vai para lá. Há um conjunto de tomadas de decisões que eles vão tendo, que vai definir se a nossa estratégia é ou não real.
Yeah. É por causa disso que houve aí uma relação de um treinador com um atleta que correu mal, porque o treinador queria controlar tudo, 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 tudo. Horas de descanso, ligava para saber se onde é que ele andava.
Opa, não, não
Não,
sei.
não te vou dizer quem é, mas
Ah, foi.
coitado do Miguel Moreira, coitado do Miguel Moreira.
Uf, esse gajo, eu ainda me lembro de ver o gajo a ser octacampeão nacional e estar um número interminável, quase de provas de 800 metros invicto em Portugal, pá. Impressionante.
É, era um plano de treino muito simples. Eu treinei com ele, por isso sei. Bastante simples. E só uma vez a correr no tartan por semana.
Opá.
Incrível. Mas olha, uma penúltima pergunta. Houve uma estatística que me partilharam comigo que europeus que correm abaixo de 3,36 aos 1500, todos os anos têm vindo a subir. Tu achas que são só as sapatilhas ou anda aí a circular um novo cogumelo que faz a malta andar e que ainda ninguém descobriu?
Olha, eu quero acreditar que não. Eu quero acreditar que não.
São
Eu
só as sapatilhas.
acho que as sapatilhas contribuem. Obviamente a malta tem cada vez melhores condições de treino, não é? E acho que isso também ajuda. Agora, tu também sabes, não é? Que neste momento o acesso às competições internacionais aquilo está cada vez mais complicado, não é? Através de marcas diretas e ali, se antes tu te qualificavas para uns Jogos Olímpicos, sei lá, com 3,36, não sei precisar.
3,36,50, acho que era o mínimo B.
Tu agora precisas para ir 3,32 para te qualificar diretamente, ou lá o quê? Ou 3,33. É muito rápido, é correr muito rápido. E a verdade é que a malta, e eu sei porque tenho um exemplo em casa, eles não querem andar todos os fins de semana a bater provas à procura de pontos por causa do World Ranking. A malta quer fazer boas marcas para andar tranquila. E eu acho que, à medida que os objetivos vão ficando cada vez mais exigentes, a malta tem de conseguir produzir provas cada vez mais exigentes. Eu acho que isto é muito nesta bola de neve. Obviamente, os contextos ajudam, mas eu também acho que estes modelos de qualificação para as competições ajudam muito. Aliás, epá, em quase todas as corridas eu tenho a sensação que a malta está a correr cada vez mais rápido, cada vez mais pessoas a correr rápido. Epá, espero que não seja nenhum cogumelo. Espero que não seja nenhum cogumelo. Aliás, recentemente tivemos o Isaac Nadera dar um grande salto para um patamar já, pá, só ao alcance de muito, muito, muito poucos.
Eu vou fazer um corte, porque na transmissão do meeting de Lisboa houve uma parte que eu estava na conversa com o Alberto Bispo, em que eu tinha dito que o Isaac fez 3:34,00 recentemente. E que ele já tinha dito que as intenções dele era bater o recorde do Rui Silva este ou o próximo ano, e o Bispo, mas a marca do Rui é muito difícil, é quase impossível bater. E eu, impossível? E eu, sabes, 3:30 é correr muito rápido. Se bem que há uma data de africanos que já. E eu, então, mais me ajuda, se o Isaac Nader tem sangue africano.
É verdade. Não, mas opa, eu também era da opinião do Alberto Bispo que aquele recorde não estaria para aqui tão cedo. É, pá, mas a verdade é que o Isaac tem estado on fire e agora com 3,31 acredito que aquela marca esteja em risco. Obviamente a partir dali aquilo é mais difícil porque é encontrar provas, porque é 3,30,07, se não me engano.
Certo, sim.
A malta para bater aquilo vai ter que correr 3,29. Epá, e não
Sim,
é.
sim, sim.
E olha lá, e por
Então,
ano.
mas já houve aí um meeting com 7 ou 8 a correr abaixo de 3:30.
Sim, até acho que houve mais. Mas
Mais, mais.
também contam, não são muitos aqueles meetings em que tu olhas e vês malta a correr para esses ritmos. Portanto, a partir de agora vai ser mais difícil encontrar provas. Mas epá, eu estou com ele, eu estou com ele.
3:31,67 dá para ir à Diamond League, pá, ou não? Ou ele precisa de fazer um grande resultado numa competição internacional?
Pá, honestamente eu não sei. Infelizmente eu não sei como é que a malta consegue ir a esses palcos, mas provavelmente empresários também têm alguma influência e tudo mais. Mas
Não
pronto.
sabes, a Evelise ainda não te disse.
A Ivelisse nunca foi a nenhuma também, pá.
Olha, antes de terminarmos, podes dizer aí uma frase que tu queiras dizer, uma frase da tua vida ou uma frase, uma palavra, para que quem nos tenha assistido até agora escreva nos comentários para provar que viu o teu episódio até ao fim.
Epá, isso é uma pressão grande. Epá, uma frase assim impactante não é fácil, mas há algumas coisas em que eu penso muitas vezes e nomeadamente quando estou a dar treino e quando as coisas não correm tão bem, o insucesso é algo que nós temos de tomar como garantido, porque é algo que vai acontecer. Aliás, a nossa vida enquanto atletas e treinadores é feita de mais insucessos do que sucessos propriamente ditos. A forma como depois lidamos com isso é que vai fazer de nós uns vencedores ou uns vencidos. É um lema que eu levo comigo, para cada época que dou treinos e para cada competição que eu sinto que é importante, e para também me ajudar quando as coisas não correm tão bem, não é? Porque os atletas sofrem, mas os treinadores também sofrem como caraças quando as coisas não correm tão bem.
Acho que sofrem mais que os atletas.
Epá, eu como atleta não sofria, Rafa. Eu ia para a prova muito tranquilo. Sabes que quando tu tens a noção de que o trabalho está feito e que a partir de agora é só deixar o corpo ir e tomar as melhores decisões dentro da pista, porque no meio fundo a tua prova é feita de decisões. Epá, eu estava perfeitamente tranquilo porque sabia, eu estou bem, eu vou tomar decisões, eu vou tomar as melhores decisões, está tudo certo. Epá, agora eu não tomo decisão nenhuma, não é? Eu fico lá só vai, 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 mas eu digo que vai e eles logo se vê.
Sai agora, sai,
sai
agora.
Sai, sai se tiveres pernas, não é? Se não tiveres, acabou.
Yeah.
E é muito, é quase angustiante estar da parte de fora. Aliás, nós tivemos um vídeo que tu gravaste para a Federação em que tu me perguntas se eu estava nervoso ou ansioso e eu disse que estava um bocadinho por isso mesmo, não é? A partir dali está tudo feito, mas eu já não posso controlar nada. E eu tenho sempre, e eu gosto sempre de controlar o máximo de coisas possível e faz mal uma aflição não, saber que não consigo controlar nada. Mas é o que é.
É o que é. Olha, João, mais uma vez obrigado. E agora, bom descanso, porque amanhã a Evelise vai chegar, não é? E ela teve uma prestação fantástica no comprimento e no triplo, deu muitos pontos a Portugal, e Portugal
Finalmente aqui.
ficou em oitavo lugar, um oitavo lugar histórico. E estou a
Olha,
prever o futuro, estou a prever o futuro.
fico muito feliz por finalmente aqueles 7 metros terem saído. Já não era sem tempo.
Convento legal, convento legal. Poxa.
Vento 2.0.
Amanhã vais recebê-la no aeroporto? Acho que merece.
Houve,
701.
eu tenho. Eu devia ir trabalhar, mas até vou faltar.
Vá, campeão.
Mas pronto,
Obrigado.
Rafa, muito
Vemos
obrigado.
aí nas pistas. Obrigado.
Um grande abraço.